Viu, doutor João?
O próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem, ação rescisória número 219, dígito 28, 219, dígito 28. Relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. A parte autora é Fernanda Maria Alves Rodrigues. As partes réis são condomínio, edifício, shopping, pátio Maceió, Edson Françoso. E o réu é pátio Maceió S.A. e também SC Comercialização de Shopping Center. Tem inscrição de sustentação oral pela parte autora, o advoga, a advogada Alessandre Laurentino de Argolo. Desculpa, advogado Alessandre Laurentino de Argolo. Alessandro. E também tem inscrição de sustentação oral pelas partes réis, o advogado Bruno Felipe Morgado de Souza. Ambos estão presentes na sala de sessões.
Doutor João teve acesso, conseguiu?
Agora estou começando.
Sem pressa, estou só perguntando para como estão as duas partes presentes. Vossa Excelência se inteirar
Pode ser
melhor de
antecipada a
processo.
conclusão para a sustentação, não?
Cinco da ordem.
É pela improcedência da ação rescisória. Aí a sustentação começa.
É o cinco da ordem, doutor João. Processo 219.
Doutor Marcelo, doutor João está autorizando a leitura da conclusão, porque aí ajuda já a iniciar a sustentação, não é?
Certo.
Julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória. Aí veja os advogados que estão, se vão ou não fazer a sustentação.
Vamos fazer. Pela parte autora, sim.
É uma boa iniciar, né?
Aguardando o doutor João ter acesso aí a.
Qual é o nome da ordem? Não, cinco.
Cinco, doutor Catão. Processo 219.
Consegui.
Ok? Podemos passar a palavra aos advogados, doutor João? Então, pela ordem, o advogado autor, doutor Alessandro Laurentino de Argudo, com a palavra.
Bom dia,
Não
excelentíssimo.
antecipei. Bom dia, doutor.
Posso iniciar, excelência?
Pode sim, doutor, com a palavra.
Muito obrigado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Pleno, excelentíssimo senhor desembargador João Leite, excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho presente a essa sessão, o doutor Rafael Gazaneu, pessoas em nome dos quais eu cumprimento os demais presentes, advogados e pessoas que assistem a essa sessão. Trata-se de uma ação rescisória proposta por Fernanda Rodrigues, em face de acórdão proferido pela segunda turma do egrégio TRT da 19ª Região, na data de 30 de maio de 2019, que não negou provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença proferida pelo excelentíssimo senhor juiz de trabalho, titular da terceira vara do trabalho, Edson Françoso, que julgou improcedente os pedidos da reclamação trabalhista proposta contra as três réis, né? SC Comercialização de Shopping Centers, também conhecida como Safi Shopping Centers, Pátio Maceió SA, que é o shopping, e condomínio do edifício Shopping Pátio Maceió. Na ação rescisória, excelentíssimo senhor desembargadores, nós, a parte autora, levantou as seguintes impugnações. Primeiro, no que diz respeito à falta de competência da segunda turma do egrégio TRT da 19ª Região, de conhecer e julgar o recurso ordinário que, na ocasião, havia sido interposto, uma vez que, no recurso ordinário, existiam dois pedidos que diziam respeito à exceção de suspeição que havia sido proposta em mesa numa audiência ocorrida na data de 26 de abril de 2017. Houve essa exceção de suspeição, ela está fundamentada na ata da audiência, e foi então autuada essa exceção de suspeição pelo Tribunal Pleno, cumprindo o regimento interno do TRT da 10ª Região, e essa exceção de suspeição foi julgada improcedente, certo? Os autos então retornaram para a primeira instância e o processo seguiu até sentença. Houve a instrução e houve sentença de improcedência. Nós, no recurso ordinário, que era um momento cabível para questionar o acórdão que julgou a exceção de suspeição, levantamos dois pedidos que diziam respeito, primeiro, à nulidade do acórdão que julgou a exceção de suspeição, porque não houve o respeito às garantias do contraditório da ampla defesa do devido processo legal. Não houve a instrução, as partes excipientes e excepto não foram ouvidas, não houve produção de prova testemunhal. O excelentíssimo senhor desembargador relator Laerte Neves Souza julgou apenas com base nas alegações unilaterais do juiz. Julgou improcedente a exceção de suspeição. No recurso ordinário interposto contra a sentença, nós retornamos a esse assunto, questionando a validade do acórdão que julgou a exceção de suspeição. Ressalto, cabe lembrar, que o acórdão que julgou a exceção de suspeição tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, só poderia ser questionado em sede de recurso final, que é o caso do recurso ordinário. Nós, então, levantamos esse primeiro ponto, nulidade do acordo que julgou a exceção de suspeição por violação das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa devido ao processo legal, inclusive o artigo, vou mencionar aqui especificamente o artigo do Código de Processo Civil, que nós entendemos ter sido violado pelo acórdão que julgou a exceção de suspeição, o artigo 146, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Nós entendemos que o acórdão violou os incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal e também esse artigo 146, caput e parágrafo 1º do CPC, porque não houve instrução, as partes não foram ouvidas, as testemunhas arroladas não foram ouvidas. Então, houve nulidade. Esse era o primeiro ponto do recurso ordinário interposto contra a sentença, onde nós pedíamos a nulidade do acordo que julgou a exceção de suspeição. O segundo ponto relacionado à exceção de suspeição, suscitado no recurso ordinário interposto contra a sentença, foi exatamente no mérito da exceção de suspeição. Nós, parte autora, eu como representante da parte autora, nós nos insurgíamos na ocasião contra a decisão de mérito do acordo. Nós sustentávamos, como sustentamos ainda, que o juiz titular da terceira vara do trabalho era suspeito e devia assim ter se averbado de julgar a reclamação trabalhista. Inclusive, discordando da interpretação do acórdão, pois na própria ata da audiência, o juiz do trabalho deixou clara a animosidade que afastava a necessária imparcialidade para julgar a reclamação trabalhista. O que aconteceu quando acusou este advogado, que estava presente na audiência, de ter gritado com ele, o que é falso, e de ter, inclusive, proferido palavras ditas pelo juiz que caracterizavam o crime de ameaça. Vejam a gravidade da acusação do magistrado. Acusou o advogado que representava a parte obreira, em plena audiência, de tê-lo ameaçado, o que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, diante dessa situação, surgida na audiência do dia 26 de abril de 2017, nós arguímos em mesa a suspeição do magistrado, o senhor, excelentíssimo senhor, juiz de trabalho Edson Françoso. Então, a própria ata da audiência, onde consta essas graves acusações contra o advogado, já mostrava a animosidade que afastava a capacidade do juiz de julgar de forma imparcial a reclamação trabalhista. Nós também levantamos outro fato ocorrido em outro processo, que esses dois pontos estavam no recurso ordinário. E esses dois pontos são a causa, são o motivo pelo qual a segunda turma do egrégio TRT da 19ª Região não detinha competência para julgar o recurso ordinário, porque matéria de exceção de suspeição contra magistrados da primeira instância, o regimento interno do TRT da 19ª Região fixa como órgão competente o Tribunal Pleno, que tinha sido o mesmo órgão julgador que havia julgado a exceção de suspeição. Então, nós tínhamos aqui uma competência material absoluta do TRT e também vinculada competência funcional, porque atuou na exceção de suspeição. A segunda turma não detinha competência, não era o juiz natural da causa para julgar o recurso ordinário, em que pese o regimento do TRT dizer lá que os recursos ordinários serão julgados pela turma. Mas acontece que esse dispositivo do regimento interno tem que ser interpretado conforme a Constituição Federal, como todas as normas devem ser. Todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro devem obediência à Constituição Federal. Então, se o regimento interno do TRT fixa como órgão competente o TRT para dizer se determinado juiz é ou não suspeito, e se no recurso ordinário essa matéria é agitada, ventilada, suscitada, é evidente que a turma não detém competência, porque chegaríamos ao absurdo de concluir que um órgão fracionário do TRT teria competência para reformar ou até para nulo um acordo do Tribunal Pleno, que é inimaginável. Então, por conta disso, nós requeremos a nulidade do acórdão por falta de competência e violência do inciso 53 do artigo 5º. No mérito, também pedimos a violação dos artigos que apontam a suspeição, por tudo que eu já falei aqui antes. Nas contestações, existe também a matéria de mérito, que eu vou abordar daqui a pouco. Antes, eu gostaria de mencionar aqui que existe uma discussão neste processo, suscitada pelas partes, sobre o prazo decadencial da ação rescisória de 2 anos. Os argumentos são improcedentes, como nós demonstramos na petição de razões finais. O trânsito julgado, Vossas Excelências, para o ajuizamento dentro do prazo decadencial de 2 anos, foi certificada pela Secretaria Judiciária do TRT, da 19ª Região, na data de 19 de agosto de 2019. Era uma segunda-feira, o último dia do prazo para interpor recurso de revista contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve o acórdão residendo, que foi o que negou provimento ao recurso ordinário. O último dia do prazo era no dia 16 de agosto de 2019, que era uma sexta-feira. A discussão levantada pela parte ré é que elas insistem dizendo que o trânsito julgado ocorreu no sábado, no dia 17, um dia não útil, onde não houve nem expediente forense. Então, a data certificada pela Secretaria Judiciária de Trânsito Julgado, que é a data a partir do qual se começa a contar o prazo para a ação rescisória, está correta. E a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial. Este advogado, que faz a sustentação oral, trabalhou, o desembargador, relator, excelentíssimo senhor desembargador João Leite, tem pleno conhecimento disso. Nós fomos advogados da Grisa, a usina que foi considerada sucessora da usina Alegria. Inclusive, Vossa Excelência, que compõe o Tribunal Pleno, tem conhecimento das ações rescisórias que nós ajuizamos em favor da Grisa, algumas delas que ainda tramitam. Pois bem, este advogado cita aqui um precedente recente da subseção individual do TST da 19ª Região. Eu faço questão de ler acima, eu peço vênia, para ver que a alegação da parte ré sobre a data da decadência, da perda do prazo decadencial, não tem o menor fundamento. Eu cito aqui porque eu atuei nesse processo que eu vou citar aqui. Olha só, ele cita aqui, foi um acordo da ministra Maria Helena Malman, não é? Da subseção 2 especializada em decisões individuais do Tribunal do Trabalho. Ela cita no julgamento do recurso ordinário que nós interpusemos, onde havia uma discussão, porque foi reconhecida a prescrição de ofício, nesse caso, mas aí veja a ementa de um dos dos precedentes do TST, também da subseção especializada, que minucia a contagem, que detalha a forma como o TST entende que é a contagem do prazo. É, diz aqui o seguinte: recurso, a emenda, recurso ordinário interposto pela autuação rescisória sob a égide 73, ação rescisória extinta no TRT, data efetiva do trânsito em julgado, dia imediatamente subsequente ao termo final para interposição de recurso no feito matriz, súmula 100, inciso 1 do TST, decadência afastada. O cerne da controvérsia gira em torno do momento em que efetivamente ocorre o trânsito em julgado da decisão rescindenda, se no último dia para interposição do recurso ou no dia imediatamente subsequente ao seu termo final. No caso em análise, a reclamação trabalhista matriz foi extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição. Em face da referida sentença rescindenda, que foi publicada em 10 de outubro de 2014, as partes não interpuseram recurso ordinário. Desse modo, iniciando-se o prazo para interposição do recurso em 2 de outubro, quer dizer, o dia seguinte à publicação, né? Findou o octídio legal no dia 9 de outubro. Assim como o termo adquirente para a interposição do recurso ordinário foi em 9 de outubro, configurou-se o trânsito de julgado da ação matriz em 10 de outubro, quer dizer, no dia seguinte, é o último dia do prazo, 10 de outubro. Cabe ressaltar que não há que se falar em trânsito de julgado conjuntamente ao último dia do prazo para a interposição de recurso pela parte, tendo em vista que, ante o análise lógica do processual, se a parte possuía faculdade de interpor recurso ordinário até o dia 9, o trânsito somente pode se configurar no dia seguinte, eis que compatível com um momento com o outro. Desse modo, aqui é que eu chamo a atenção de vossas excelências, ocorrendo o trânsito de julgado da ação matriz em 10 de outubro de 2014, iniciou-se a contagem do prazo decadencial para ajuizamento da ação acessória no dia imediatamente subsequente, nos termos de inciso da súmula, ou seja, no dia 11. Assim, não é esse precedente.
Doutor, o tempo de Vossa Excelência esgotou e eu deixei Vossa Excelência concluir essa emenda que você está lendo e, por gentileza, Vossa Excelência conclui em 2 minutos o tempo que Vossa Excelência, por gentileza.
Não, eu vou concluir. Ele, nesse caso aqui, ele concluiu que foi no dia 11, porque ele foi um dia não útil, o último dia do prazo. A particularidade aqui do meu caso, deste caso, é que o último dia do recurso foi uma sexta-feira. Então, como nós fundamentamos na ação rescisória, a certificação do trânsito julgado só poderia acontecer na segunda-feira, porque entre o último dia do prazo e a certificação, o prazo ainda é contado em dias, e só se considera que leva em consideração dias úteis. Esse foi o nosso argumento. No mérito, a ação rescisória pede a violação dos artigos 2º, 3º e artigo 9º da CLT pelas razões registradas na petição inicial e nas razões finais. Eu tenho mais algum tempo, excelentíssimo presidente? Hoje acabou o tempo, realmente. Eu realmente achei que passou muito rápido.
Excelências, está mudo para as partes.
Realmente eu não estou ouvindo.
Também não estou, doutor Alexandre. Acho que estão com algum problema lá com relação
ao pessoal da comunicação, que a internet daqui do tribunal caiu.
Doutor Marcelo, volto a lhe ouvir agora.
Ouvindo agora, doutor Bruno?
Sim.
Vamos aqui zerar o relógio. para começar a contar o tempo de Vossa Excelência. Ah, doutor Bruno?
Doutor Bruno? Pois não, doutor Marcelo.
Você vai ter que aguardar um pouco até estabilizar aqui a internet.
Aguardo, sim.
Pois não. Voltou à normalidade aqui nossa internet e voltamos ao julgamento com a palavra do doutor Bruno Souza.
Excelentíssimo, senhor desembargador presidente desse egresso tribunal, doutor Marcelo Vieira, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores dessa corte, ilustre representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados, bom dia. Falo em nome dos réus Safi, administradora de centros comerciais, condomínio Edilício Shopping Pátio Maceió e Pátio Maceió S.A. Excelências, considerando que a exordial tem 97 páginas, e a autora juntou 240 documentos para fundamentar suas razões, se faz necessário inicialmente um breve resumo apenas para delimitar os fatos aqui pontuados, inclusive pela tribuna, pelo colega que me antecedeu. Pois bem, trata-se de uma ação rescisória derivada de uma reclamação trabalhista que pleiteava um vínculo empregatício, certo? No decorrer desse processo, os patronos da reclamante, ora autora, suscitaram em mesa de audiência exceção de suspeição em detrimento do Dr. Edson, juiz titular da terceira vara de Maceió, por atos supostamente praticados de parcialidade na audiência de instrução. A referida exceção foi rejeitada por unanimidade por este pleno, por não existir qualquer indício de parcialidade ou condução abusiva pelo magistrado do caso. Inclusive, essa corte determinou a expedição de ofício ao OAB Alagoas para apurar possíveis infrações disciplinares de advogado da reclamante em audiência, pois, no entender deste tribunal, o patrono faltou com a urbanidade necessária como magistrado. Dando seguimento ao trâmite, a reclamação foi julgada totalmente improcedente, não reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, decisão essa mantida pela segunda turma deste tribunal, de relatoria da desembargadora Wanda, acompanhando seu voto do desembargador Laerte e a doutora Eliane, desembargadora. Vale destacar que a própria autora propôs embargo de declaração dessa decisão com idênticos pedidos e fatos aqui ventilados nessa ação rescisória, que foram acolhidos tão somente para acrescer a fundamentação ao julgado. E dessa decisão, destaque-se, a reclamante não interpôs qualquer recurso ao TST, tendo a decisão transitada em julgado. Feito tais apontamentos, excelências, o primeiro ponto que deve ser observado por essa tribuna, conforme citado em defesa pela Rez, é a decadência do direito de ação da autora, já que a presente decisória foi proposta além do limite de 2 anos contados do trânsito julgado. Excelências, conforme consta nos autos, a presente demanda foi ajuizada em 19 de agosto de 2021. O termo final para a oposição de qualquer remédio foi o dia 16 de agosto de 2019. Ou seja, o trânsito julgado ocorreu no dia imediatamente seguinte, dia 17 de agosto de 2019. Aqui vale destacar que o prazo decadencial tem natureza material. É o termo inicial é o dia imediatamente seguinte, seja este dia útil ou não. Não há postergação para o primeiro dia útil subsequente. E esse é o entendimento, inclusive, do item 1 da súmula 100 do colegio TST. Vale também destacar que o juízo, este juízo, não se conta adstrito à certidão do trânsito julgado, podendo falar seu convencimento através de outros elementos, devendo, inclusive, a certidão proferida por essa secretaria deste regional ser afastada, já que esta indicou como trânsito julgado dia 19 de agosto. Contudo, repito, o termo inicial é 17 de agosto, por se tratar de um prazo decadencial, certo? Pois bem, no mérito, alega a autora que a decisão violou diversas normas jurídicas, bem como incorreu em erro de fato. Sendo logo, excelência, código da apresentação história tão somente o inconformismo da autora com a decisão deste tribunal, tentando alegar uma série de violações, dá para ver, né, incabíveis. Não havendo fundamento fático capaz de ensejar a presente ação. Até porque a violação de positivo de norma jurídica, ela deve ser direta e manifesta. A primeira alegação de violação é o próprio artigo 5º da Constituição Federal, por ofensa ao juiz natural, que segundo a ótica da autora, a competência para julgar recurso nato seria do Tribunal Pleno. Excelências, não existe qualquer imperativo legal nesse sentido. Tampouco no regimento interno deste tribunal torna prevento o pleno para julgamento de recurso ordinário, tão somente por ter julgado uma ação, uma exceção de suspeição anterior. Não há fundamento para suposta ofensa ou violação ao princípio natural. Alega ainda violação ao artigo 5º, novamente, e o artigo 146 do Código de Processo Civil, pois, em sua ótica, haveria obrigatoriedade da colheita de prova oral para fundamentar sua exceção de suspeição. Ao contrário do que alega a autora, inclusive aqui na tribuna, pelo COLEC, me antecedeu, essa sessão de suspensão foi instruída e julgada nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil. Deve-se a Corte observar que na ata de audiência em que foi suscitada a sessão, não consta nenhum requerimento para a produção de prova pela parte, tampouco para oitiva de testemunha ou qualquer tipo de protesto. Operou-se sobremaneira a preclusão, tendo acertadamente este tribunal julgado com base nos fatos e provas apresentados pelo reclamante e suas razões. Por fim, a autora alega ainda a ocorrência de erro de fato no acordo, argumentando duas situações. O primeiro, que o tribunal não valorou um documento novo para comprovar a suspeição do juiz, e segundo, que não entendeu pela existência de vínculo empregatício entre as partes em desfavor das provas dos autos. Pois bem, o erro de fato capaz de ensejar o cabimento da ação acessória é quando a decisão ou admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Resta claro que não há na decisão nenhuma das duas hipóteses. Valendo esclarecer que o mero inconformismo com o resultado da apreciação dos fatos pelos autores não configura hipótese de erro de fato que trata o artigo 966 do Código de Processo Civil. Um ponto a ser observado é que o documento novo citado pela autora é uma ata de audiência de um outro processo, em que as partes totalmente distintas, em que os mesmos patronos suscitaram novamente a sessão de suspeição do Dr. Edson, pela suposta condução parcial do magistrado. Contudo, não há prova com relação a essas condutas de parcialidade. Certo? O segundo erro de fato alegado, também pela autora, é que o tribunal deixou de verificar a existência de vínculo empregatício, o que se confunde com o mérito do próprio julgamento. A autora quer remover, né, o mérito sobre a alegação de erro de fato. Certo? Nesse sentido, a simples leitura da OJ 136 da SDI 2 do Colônia TST demonstra que não há nenhum fundamento nas razões da autora. Excelências, seja em qualquer caminho que essa turma venha, essa turma nossa corte venha percorrer, apresente a ação rescisória, deve realmente ser julgada improcedente, como a proposta já antecipada do eminente relator, Dr. João Leite. Essas são as razões dos réus. Obrigado.
Pronto, Marcelo. Quatro a todos. Considerando que os advogados, nas sessões orais, delimitaram de forma bastante clara e específica os pontos trazidos nessa sessão decisória, eu vou limitar apenas a uma análise já direta desses pontos, sem trazer os fundamentos que foram abordados pelas partes nas suas petições. Então, em relação à assistência judicial gratuita, estamos concedendo, tanto que não entendemos pela desnecessidade de realização de depósito prévio. Em relação à questão da intempestividade da ação rescisória suscitada na contestação, estamos rejeitando. Entendemos que o último dia de prazo para a interposição do recurso de revista contra a decisão rescindendo ocorreu no dia 16 de agosto. Desse modo, considerando que o prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito julgado da última decisão proferida, seja de mérito ou não, item 1 da súmula 100 do Colônia TST, levando-se ainda em conta a circunstância de que na contagem do prazo em dias, computação somente dos dias úteis, conforme estabelece o artigo 19 do novo Código de Processo Civil e o artigo 775 da CLT, com redação dada pela Lei 13.467, forçoso concluir que, no caso vertente, o prazo decadencial deve ser contado a partir do dia 19 de agosto, uma segunda-feira, dia útil, e não no dia 17 de agosto de 2019, que é um sábado, como equivocadamente defende as empresas réis. E aí, então, rejeitamos a alegação de intempestividade ou de decadência, vamos dizer assim, da ação rescisória. No mérito. A da ocorrência de prevenção de violação ao princípio do juiz natural. Da análise dos autos, observa-se que o advogado da reclamante, no decorrer da instrução, arguiu a suspeição do juiz titular de terceira vara, do trabalho do Edson Françoso, alegando cerceamento do direito de defesa. Como a arguição de suspensão não foi acolhida pelo referido magistrado, determinou-se a suspensão da audiência e remessa os autos ao ex-tribunal para julgamento do mencionado incidente. Compulsando seus autos, verifica-se que a aludida exceção de suspensão foi distribuída para o desembargador Laerte Neves Souza e rejeitada por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal Pleno deste Regional nos termos da decisão que está ali colocada no processo. E que, após a solução desse incidente processual, o feito teve o seu regular prosseguimento com a retomada da instrução processual e posterior prolação na sentença, na qual foram julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a alegada relação de emprego havida entre as partes. E, resignada com a decisão de primeiro grau, a reclamante depois recurso ordinário, postulando a nulidade da decisão do plano deste tribunal, na qual havia sido rejeitada a exceção de suspensão, bem como requerendo a reforma da sentença, que não reconheceu a relação de emprego existente entre as partes. O apelo foi distribuído para a segunda turma deste regional e julgado improvido. Alegando a existência de omissões no julgado, como, por exemplo, o fato de não ter sido enfrentada a tese recursal de que a competência funcional para julgar o recurso ordinário seria do pleno deste tribunal, e de que não foram analisados alguns fundamentos jurídicos e factuais constantes do apelo obreiro, e comprovaria o vínculo precatício, a reclamante manejou o embargo declaratório para sanar tais vícios, tendo a segunda turma acolhido parcialmente os embargos opostos, para sanando a omissão apontada, rejeitar a arguição de prevenção do tribunal pleno sobre os seguintes elementos. De fato, o vendedor da Corte Regional, por unanimidade, negou o prosseguimento ao recurso ordinário interposto. No entanto, não se manifestou acerca da competência do Tribunal Pleno, alegada pela embargante. E aí, na análise dessa arguição, considerando sua omissão apontada, o Tribunal entendeu que não haveria aí que se falar em competência ou prevenção do Tribunal Pleno, em razão do que dispõe o artigo 21, do inciso 1, a linha I, do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho, quando trata da questão da competência originária do Pleno, no que diz respeito às exceções de suspensão e impedimento, mas quando trata na questão da competência para julgamento de recursos, prevê que compete às turmas julgar em grau de recursos ordinários. Ou seja, o fato do Tribunal Pleno ser competente para o julgamento de exceção de suspensão contra os magistrados não faz com que ele também passe a ser competente para julgamento de recursos ordinários proferidos contra as sentenças proferidas pelos magistrados, por esse magistrado. Então, não haveria que se falar em uma prorrogação de competência do Tribunal Pleno em razão dele ter julgado uma exceção de suspensão, à luz do que realmente foi definido isso no julgamento dos embargos declaratórios. Então, portanto, entendemos que não há o que se falar aqui em nulidade por conta de uma alegada prevenção do Tribunal Pleno, que, ao nosso ver, não ocorre em razão do que dispõe o artigo 21 do Regimento Interno. Desse modo, ao ser realizada a distribuição do recurso ordinário obreiro para ser analisada pela segunda turma, não resta dúvida que foram observadas as regras estabelecidas no Regimento Interno desta Corte, e, de consequência, respeitado o princípio do juiz natural. Afinal, como é ser disso, o princípio do juiz natural, que resulta da conjugação dos incisos 27 e 53 do artigo 5º da Constituição Federal, constitui a garantia de limitação dos poderes do Estado, que não pode instituir juízo ou tribunal de recessão para o julgamento de demanda, tendo ele por escopo assegurar que ninguém será processado senão por autoridade competente. Ressalta-se a propósito do artigo 96 da Lei Maior, assegura os tribunais o direito de dispor sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos, através da elaboração dos regimentos de bem internos. Logo, o fato da exceção de suspensão ter sido primeiramente analisada pelo desembargador Laerte Neves Souza não poderia torná-lo prevento para o julgamento do recurso ordinário obreiro, seja porque, com esta hipótese, violaria o princípio do juiz natural, cuja garantia seja assegurada pela observância das regras do regimento interno desta Corte, seja porque o mesmo magistrado não poderia analisar em grau de recurso uma decisão por ele mesmo proferida. Registro, por fim, que o princípio natural, como acontece com os demais princípios, não é absoluto, sendo possível sua flexibilização em algumas situações excepcionais. Assim, por exemplo, o STJ firmou o entendimento de que é descabida a alegação de violação do juiz natural em razão da redistribuição de processos, se a mesma foi realizada em razão do acúmulo de processo na vara de origem e feita outra com a mesma competência material. De igual modo, a Corte Especial vem entendendo que não viola o princípio do juiz natural a designação de magistrados para em mutirão carcerário atuar em ações criminais e execuções penais. Tais decisões decorrem justamente do entendimento de que, em todas essas situações, as regras de distribuição dos feitos foram gerais, abstratas e impessoais, de modo a conciliar o princípio do natural com a celeridade na prestação jurisdicional e observância dos direitos fundamentais cidadãos. É, da violação do direito à ampla defesa e da comprovação dos fatos que ensejariam a suspeição do magistrado. No início, como registrar que, ao contrário do que alega a parte autora, o acordo rescindendo enfrentou o argumento suscitado no apelo obreiro, que seria a necessidade de instruir a suspensão com o envio das partes às testemunhas, nos seguintes termos. Aí eu trago os termos enfrentados no acordo rescindendo. Logo, a adesão regional não foi omissa nesse aspecto. Demais disso, não se pode evitar que o juiz é o destinatário da prova e é quem preside o processo, estando incumbido de avaliar a necessidade de produção de determinada prova e de mensurar a força probante dos documentos relacionados aos autos. Logo, não pode a parte da altura, após o julgamento do referido, por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência de violação ao princípio do contraditório, não para defesa, devido ao processo legal, de modo a justificar a rescisão do julgado com fundamento na aplicação do inciso 5º do artigo 966 do novo Código de Processo Civil. Também não se pode cogitar da ocorrência de erro de fato, pela circunstância de a decisão rescindenda não ter levado em consideração o teor do documento juntado com as razões recursais, a ata da audiência referente ao processo do dia 17 de abril de 2018. É que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que apenas apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. Ademais, a possibilidade de má apreciação das provas não se confunde com a hipótese de erro de fato, não podendo assim autorizar o corte rescisório com fundamento no inciso 8º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Na verdade, o que se percebe é que a parte autora busca rescindir o acordo regional, que manteve a decisão do pleno desta corte, que julgou improcedente a essa suspeição, argumentando que os elementos de provas constantes dos autos comprovariam a parcialidade do magistrado em primeiro grau. Ocorre, contudo, que não é possível acolher tal pretensão, tendo em vista que a alegação de suspeição do juiz sequer se encontra inserida dentre as hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil, para autorizar a desconstituição da coisa julgada. E aí eu trago, inclusive, me baliza aqui em opiniões doutrinárias, um trago do professor Fred Didier, onde diz: a suspensão do juiz não constitui motivo para ação rescisória. O que gera direito à rescisão é o impedimento do juiz, conforme prevê o inciso 2 do artigo 966. Da mesma forma, Teodoro Júnior, também no seu escolhe, também entende que é o impedimento e não a suspensão. Na realidade, se você for observar, uma hipótese talvez de suspeição foi o inciso primeiro, quando fala de prevaricação, de corrupção ou de concussão do juiz. E isso não foi arguído. Então, a suspeição não é hipótese que autoriza a rescisão de qualquer julgado na forma do que previu o inciso 2, e sim o impedimento. Portanto, não há que se falar em violação dos artigos 145, inciso 1º e 4º, e 146, caput e para 1º, ambos do Código de Processo Civil. Da suposta violação dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT, artigo 489, para 1º do inciso 4º do CPC e inciso 9º do artigo 93. De pronto, convém registrar que a ação decisória de competência originária dos tribunais e aplicada de forma subsidiária no processo trabalhista esteja-se em 8 incisos elencados no artigo 966, e objetiva sempre a desconstituição de uma sentença ou acordo transitado julgado. Todavia, para que tenha êxito, é imperioso que a parte demonstre de forma robusta e clara a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, a tipicidade, né, e a via estreita da ação rescisória. No caso em apreço, a autora busca a rescisão do julgado com foco no que dispõe o inciso 5º do artigo 966. Artigo 966, diz o artigo 5º, violar manifestamente norma jurídica. Todavia, não se vislumbra no acordo rescindendo qualquer afronta ao inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal e nem ao artigo 8489, para 1º do inciso 5º do artigo do CPC, por suposta ausência de fundamentação do julgado ou de negativa prestação jurisdicional, tampouco se constata a violação à disposição do artigo 2º, 3º e 9º da CLT, já que restou demonstrado nos autos, através das provas documentais produzidas e principalmente da confissão da própria reclamante, que entre as partes não existia relação de emprego, ou seja, o que houve, na verdade, foi entendimento contrário ao pretendido pela parte autora. De fato, considerando que a ação constitui remédio extremo, que não pode ser confundido com mero recurso, não é possível que a parte postule a desconstituição da conjugada sob a alegação de que as provas constantes dos autos não foram devidamente apreciadas na adição rescisória. Da suposta ocorrência de erro de fato. É que, novamente, sem razão à parte autora, é que o conceito de erro de fato, delineado pelo parágrafo 966 do CPC, deve ser compreendido como um equívoco de percepção das provas trazidas aos autos, por meio do qual o juiz passa a considerar como existente um fato que não existiu, ou vice-versa. Esse erro deve ser patente, de fácil percepção, por exemplo, dos fatos, e não pode, dos autos, e não pode ser confundido com erro de interpretação ou de valoração das provas produzidas. Além disso, não se admite a hipótese de ação transitória se o fato foi objeto de controvérsia entre as partes e se houve pronunciamento sobre ele na decisão judicial, pois o contrário está-se a admitir por via transversa a possibilidade de um reexame de provas. E eu trago aí também outros escolhos, como de Nelson Nero Júnior e José Carlos Barbosa Moreira, também que trata desse mesmo tema, nessa mesma linha. Ora, sobre o fato assustado pela autora, já se instalou controvérsia nos autos, tendo havido, inclusive, pronunciamento judicial a respeito, o que afasta a declaração do intuito invocado. Além disso, até o disposto na orientação jurisprudencial número 136 da SBDI 2 do Código do TST, o erro de fato apto a justificar o corte decisório, com fundamento no inciso 8º do artigo 966, supõe a afirmação categórica indiscutível de um fato na decisão rescisória que não corresponde à realidade. Ou seja, como assim destacado, o erro de fato diz respeito ao conhecimento de um equívoco na percepção do magistrado quanto a ponto decisivo do litígio que ele teria escapado no momento de analisar as provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso, já que não consta a decisão rescisória ou mesmo da sentença matriz nenhuma menção a notas fiscais nos valores de R$ 17.242, R$ 15.089 e R$ 6.172. Logo, também sobre o exprimo, não há como acolher a pretensão da autora. Registro, por fim, que a autora também está inovando na lida ao formular pedido subsidiário de pagamento de comissões na hipótese de não reconhecimento do empregatício, tendo em vista que este pleito alternativo sequer constou da petição inicial da reclamatória trabalhista. Veja que na referida petição consta do pedido de pagamento de saldo de salário em seu termos de contratual, no montante de R$ 49.587,96. Ou seja, o pedido de comissões veio atrelado ao reconhecimento da suposta relação de emprego havida entre as partes. Tanto assim que as comissões foram postuladas como verba de natureza trabalhista, saldo de salário. Logo, por qualquer ângulo que se analise a situação posta, não há como acolher o pedido de corte decisório. Portanto, inexistindo qualquer violação de dispositivos legais assim apontados, julga-se improcedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória, cujas processos valor de R$ 4.900, calculados por detalhe da causa, a cargo da parte autora, porém dispensadas, considerando ser a mesma beneficiária do nosso
voto. Doutor Pedro Inácio, como vota? Obrigado, senhor Gonçalves. Ok.
Não há reparos a fazer nesse voto. Muito bem fundamentado pelo desembargador João Leite. Me refiro apenas, reiterando o que está no voto, que seria uma inversão se admitir que de decisão de tribunal pleno em matéria de suspeição de juiz cabe recurso ordinário. Ou seja, você vai retornar isso? Não há, por mais que se tente encontrar saídas para esse tipo de argumento, não há essa possibilidade. Por outro lado, um recurso ordinário é de competência da turma. Seria dizer a turma vai reformar a decisão do pleno. Não há como se acolher o argumento. E, portanto, e no mérito também não há nenhum fato capaz de alterar o que concluiu o juiz ao prolatar a sentença. Então, acompanho plenamente o seu relator.
Embargo do Catão.
Na íntegra do voto do seu relator, acompanhando.
Doutora Wanda Gustosa.
Acompanho também plenamente o voto do seu relator.
Desembargadora Ana Nojosa.
Acompanho.
Acompanho.
Estava sem o áudio, mas deu para perceber aqui pela leitura labial que acompanho.
Acompanha.
Acompanha.
Mas estou sendo aqui também, eu vi aqui, ela confirmou agora com o gesto. Doutor Laerte.
Também acompanho.
Então, trocamos o nome.